no Informativo Dom Bosco. Mulher em pauta.
Agora em Fortaleza, 7:09. Hoje, quarta-feira, como você já sabe, sempre tem esse quadro Mulher em Pauta para que a gente possa conversar sobre algum assunto referente aí à mulher. E olha só o que, eu vou trazer para você hoje. As dores de cabeça intensas que caracterizam enxaqueca atingem milhões de pessoas em todo o mundo. E segundo dados médicos, são as mulheres as mais afetadas. Elas sofrem com a condição em proporção bem maior que os homens. Aí você me pergunta, afinal, por que isso acontece, né? E para nos ajudar a compreender melhor esse tema, a gente conversa agora ao vivo com o médico neurologista, Dr. Igor Bessa. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre o assunto.
Primeira pergunta, né? Por que é que as mulheres têm mais enxaquecas com os homens? Tem alguma explicação científica para isso ou não? É pura coincidência? Me explica.
Tem sim. Tem uma explicação científica. Passa tanto por questões hormonais. A gente sabe que a mulher ela tem a avaliação de 4 hormônios principais durante o ciclo menstrual, o LH, o FSH, o estrógeno e o progestágeno. E essa variação de hormônio, ela participa muito na gênese da enxaqueca, né? A gente sabe que a prevalência de enxaqueca em mulher é em torno de 18%, enquanto a prevalência no homem é em torno de 6%. Então, a mulher tem 3 vezes mais chance, aproximadamente, de ter enxaqueca do que o homem. E isso tanto leva essa parte hormonal, já que a gente tem um aumento de estrógeno, depois uma queda, depois a gente tem aumento da progesterona e depois uma queda. Essa flutuação facilita muito a fisiopatologia da enxaqueca, mas também os aspectos sociais e emocionais, eles também influenciam muito, já que a mulher geralmente ela passa mais por situações de estresse, questões comportamentais, de trabalho, sobrecarga com maternidade, privação de sono. Então, tudo isso acaba se relacionando e trazendo uma maior prevalência na doença, né?
E a enxaqueca, ela por si só, ela é muito mais do que uma simples dor de cabeça, né? Dor de cabeça é uma coisa, enxaqueca é outra. Então, assim, quais são os principais sintomas que ajudam a diferenciar uma enxaqueca de uma dor de cabeça, aparentemente, ali, passageira?
Pronto, perfeito. Você falou uma informação importantíssima, porque a gente divide a dor de cabeça em 2 tipos, né? O termo que a gente usa, o termo técnico, é cefaleia, e existem 2 tipos de cefaleia, a cefaleia primária e a cefaleia secundária. A cefaleia primária, existem dezenas, né? A enxaqueca é apenas a mais comum. Mas a gente tem outras atividades também, como por exemplo cefaleia tensional, neuralgia trigêmea, cefaleia em salvas, né? A gente diferencia com a característica clínica. Então, a enxaqueca geralmente é uma dor de cabeça que começa na adolescência, na idade mais jovem, mulher em idade reprodutiva, então 18 aos 40 anos de idade. É geralmente uma dor de cabeça que ela é de um lado só da cabeça, que a gente chama de hemicraniana, uma dor de cabeça que lateja, que pulsa, característica progressiva, ou seja, ela começa um pouquinho mais leve, vai piorando com o passar das horas, pode durar de horas a vários dias.
Nossa.
E ela acompanha alguns sintomas característicos, como por exemplo, incômodo com claridade, incômodo com barulho, até com cheiro, às vezes, de produtos de limpeza, de perfume, incomoda também. E também tem uma associação forte com náuseas e vômitos, tá? E piora com a atividade física e é, por definição, uma dor incapacitante, ou seja, ela atrapalha a qualidade de vida do paciente. Então, vai impedir não somente questões laborais, interferir no trabalho, mas também vai interferir no dia a dia, seja do ponto de vista social ou de lazer. Então, ela interfere diretamente na qualidade de vida do paciente.
Que coisa, e a atividade física acaba piorando, né? A pessoa não consegue fazer absolutamente nada, né?
O esforço físico, ele piora até coisas pequenas, como, por exemplo, subir uma escada, pegar um peso. Então, não necessariamente a atividade física em si, mas até um esforço físico mais do dia a dia, por assim dizer, né?
E o estilo de vida, ele conta muito, né, doutor, nessa questão. Quais são, assim, alguns hábitos mais comuns que as pessoas poderiam ter no dia a dia para que possa evitar uma possível enxaqueca, dor de cabeça?
Pronto, perfeito. Os hábitos, eles são importantíssimos, né? É um dos pilares do tratamento. A enxaqueca, ela pode ser crônica ou episódica. Quando a gente tem uma enxaqueca crônica, a gente tem até uma regra que a gente fala que 3 é demais. Então, teve mais de 3 episódios de enxaqueca limitante por mês, já tem indicação de tratar, a gente já chama de enxaqueca crônica. E os hábitos são mais de 50% do tratamento. E quais são esses hábitos? A gente tem um sono regular. Então, privação de sono é uma das características mais importantes quando a gente acaba desencadeando as crises, né? Então a gente tem que dormir, depende da idade, mas em torno de 7 a 8 horas por noite.
Sim.
A gente precisa de uma alimentação regular, evitar jejuns prolongados, também precipita muito dor de cabeça. A gente precisa de uma atividade física regular. Isso é uma coisa meio dicotômica, né? Porque eu acabei de falar que a dor, ela piora com o esforço.
Uhum.
Mas a longo prazo, a atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana, ela ajuda, sim, a controlar a dor de cabeça, né? A tratar a enxaqueca crônica. A alimentação, o tipo de alimentação é uma coisa que ainda está em discussão. Antigamente a gente falava mais sobre isso, sobre, por exemplo, chocolate, vinho, alimentos desse tipo causarem a dor. Hoje em dia a gente está em discussão se realmente é isso ou se, na verdade, o desejo por doce, ele faz parte da clínica da enxaqueca. Então, às vezes, você acaba comendo mais doce porque a enxaqueca dá essa vontade, né? A gente chama isso de sweet craving, ou seja, desejo pelo doce.
É.
Então, mais do que o que você come, é como você come, né? Então, tentar alimentar regular, tentar preferir sempre, independente da patologia, alimentos saudáveis, evitar industrializado, evitar muita gordura, muito sal, isso a gente já sabe, né?
Uhum. Então, compartilhar aqui com os ouvintes, que no, antes de começar a entrevista, eu partilhei aqui com o Dr. Igor sobre quando eu particularmente, quando eu passo muito tempo sem comer, 3-4 horas, assim, às vezes a gente está trabalhando, enfim, né? Acaba esquecendo de comer, só na água mesmo. E muito tempo sem comer. Quando eu vou comer um chocolate, eu já sinto dor de cabeça.
Exatamente.
Então, tem uma explicação para isso? Porque a minha dúvida pode ser, né, de outras pessoas também.
Exato. O jejum prolongado, principal fator de risco nesse caso, né?
Sim.
O chocolate, já existiram alguns estudos que trouxeram como um possível gatilho, mas hoje a gente sabe que às vezes o paciente, ele tem um desejo de comer o chocolate como fazendo parte da própria enxaqueca, porque a enxaqueca a gente tem três fases: a fase premonitória, ou que tem os pródromos, né? A crise em si, e os pósdromos, ou seja, o que acontece depois. O pródromo, geralmente o paciente tem desejo por doce, isso é uma característica interessante. E aí, às vezes, ele acaba comendo doce porque já está com a enxaqueca, ela ainda está se iniciando, e acaba atribuindo a dor por conta da ingestão do chocolate. Mas, na verdade, é o desejo que faz parte, né, da dor.
Doutor, e no caso, tem muita gente que sentiu uma dor de cabeça, que está indo para o enxaqueca, já começa a tomar o remédio, né? E aí, se você não tiver cuidado, pode até estar tomando o remédio errado. Então, qual que é a orientação nesse sentido?
Pronto, assim, todo paciente com enxaqueca, ele tem que ter um tratamento de interrupção de crise, né? Então, o tratamento tem os hábitos, como a gente comentou, que é boa parte do tratamento, mas o tratamento medicamentoso divide em duas partes. O tratamento profilático, que é a medicação que a gente usa todos os dias para evitar que a dor de cabeça volte e que se torne frequente, como se fosse um hipertenso usando um antipertensivo.
Sim.
E a gente tem um tratamento de interrupção de crise, que seria um tratamento que a gente usa, geralmente, um triptano. E no caso de refratariedade, a gente usa um anti-inflamatório, naqueles pacientes que podem usar que não tem alergias, né? Às vezes a gente acaba usando muito analgésico, né?
É.
Analgésico comum, como dipirona, paracetamol, entre outras marcas específicas, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o abuso de analgésico, ou seja, usar mais do que 3 vezes por semana, ele piora a dor de cabeça e ele causa outro tipo de dor de cabeça, que a gente chama de dor de cabeça por abuso de analgésico. Então é possível que o paciente tenha uma combinação de cefaleias. Ele pode ter enxaqueca, abuso de analgésico, cefaleia tensional. Então por isso que é sempre importante acompanhar com o neurologista, porque a gente consegue diferenciar as causas e tratar individualmente, né?
E qual que é o momento exato da gente, tipo assim, sentir uma dor de cabeça? Não, nesse caso eu tenho que procurar um neurologista, né? Porque às vezes a pessoa, não, é só uma dor de cabeçazinha, vai já passar, mas qual que é o momento que ela tem que ter aquela virada de chave? Não, eu preciso ir atrás de um neurologista para me tratar.
Essa informação é importantíssima, tá? Quando a gente tem uma dor de cabeça crônica, ou seja, de longo prazo, a gente procura um neurologista quando a gente sente mais do que 3 vezes por mês, né? Como eu comentei.
Sim.
E tá incapacitando, tirando a qualidade de vida do paciente. Em situações de emergência, a gente procura um atendimento médico neurologista quando a dor de cabeça tá diferente. Então, por exemplo, você tem enxaqueca, mas a dor mudou. Ela tá mais intensa, tá numa localização diferente, ela tá durando mais tempo, acompanhou de alguma outra coisa que você não costumava sentir, então uma alteração da visão, uma dormência de um lado do corpo, uma fraqueza de um lado do corpo, ou seja, a tua dor de cabeça mudou por algum motivo, procure um neurologista, porque pode ser que exista alguma coisa a mais acontecendo e a gente precise descartar para a gente poder tratar de maneira correta.
A enxaqueca, então, ela pode mascarar uma outra doença, de repente?
Pode.
Pode, né?
Apesar de ela ser a mais comum, né, como eu falei, a principal dor de cabeça, principalmente em mulheres em idade reprodutiva, às vezes você tem uma enxaqueca, mas ela mudou o padrão. E por definição, a gente precisa investigar um pouquinho a mais. A gente precisa ir um pouquinho mais adiante para a gente confirmar que é uma enxaqueca realmente ou se não é outra coisa.
Tá certo, então. Doutor Igor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Só para encerrar, queria que você deixasse, então, uma mensagem, né, para quem está acompanhando a gente agora, quem de repente vive com esse problema da enxaqueca, qual que é a orientação que o senhor passa nesse momento?
Pronto, a orientação que eu queria deixar para os ouvintes é que a enxaqueca ela é uma doença também, né? O que eu vejo, às vezes, é que as pessoas elas relativizam um pouquinho a dor de cabeça, como uma coisa, como você falou, uma coisa do dia a dia, é uma coisa que a gente tem que levar conosco, mas tem tratamento, não deixe a dor de cabeça interferir na sua qualidade de vida, tirar aquilo que você é, porque muitas vezes o paciente deixa de ser a pessoa que ele era antes por conta da dor. Então, não trate dor de cabeça como uma coisa do dia a dia, trate como uma doença, tem tratamento, tem acompanhamento, basta a gente procurar o atendimento correto e o acompanhamento correto.
Tá. Para encerrar, então, suas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Dr. Igor Bessa.
É Igor Bessa Neurologia, no Instagram, rede social aberta, estou lá à disposição para ajudar quem precisar.
Tá bom, então. Bom. Agora em Fortaleza, 7 horas e 20 minutos.